Glória a Deus. Quem está preparado para receber uma palavra poderosa? Quem veio aqui nessa noite disposto? Senhor, eu estou lá na minha campanha. Não sei se é a sua primeira semana ou se você já está a partir da segunda. Mas você veio aqui nessa noite decidido que Deus vai falar com você. E você sairá daqui fortalecido, cheio, decidido a tomar posse daquilo que é direito seu. Amém, igreja? Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada por estarmos na tua casa mais uma terça-feira. Fala aos nossos corações, que a tua unção, o teu poder esteja aqui. Que possamos receber uma palavra que vem do teu trono. Não nos deixa sair daqui como entramos. Senhor, não deixa a nossa mente, preocupações, a impaciência tirar aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco através desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar aqui, continuar para fazer o fechamento. A última vez que eu preguei na terça, que às vezes dá um espacinho grande, né? Mas eu não consegui terminar minha palavra. Eu gostaria de trazer, fazer uma recapitulação da última palavra que eu preguei. E eu falei para vocês sobre aquele texto de Gênesis. Coloca aqui, por favor. Gênesis 49, 19. Na NTLH, se puder, na versão onde diz assim: Gad será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. E eu mostrei para vocês que isso foi uma declaração de Jacó para um das tribos dos seus filhos. E mostrei para vocês que foi uma declaração feita, mas aquilo não era o fim. Que nós temos na nossa vida guerras, que Deus permite passarmos por batalhas, por momentos difíceis, mas que nós temos que nos posicionar, que temos que ser como, na hora da batalha, agir como um leão. Lembram disso? Quem estava aqui, quem não, você pode pegar lá na internet, no YouTube e já assistir. Foi no dia 5 de março. Se você quiser anotar aí, porque aí você procura no YouTube e coloca lá e assiste a palavra. E eu falei que nós temos que nos posicionarmos no meio das batalhas e sermos como um leão quando as batalhas vêm. Porque temos que ser cordeiro e leão. Mas o cordeiro no momento certo e o leão no momento certo. No momento das batalhas, que a vida, né, que Deus permite nós passarmos, nós não podemos ser cordeirinhos. Eu não sei quantos de vocês aqui estão enfrentando batalhas, mas eu tenho certeza que todos nós estamos, pelo menos em alguma área da nossa vida, com alguma batalha. É verdade ou não, igreja? Eu tenho as minhas batalhas. Hoje foi um dia muito difícil, foi um dia muito, não difícil de problemas, mas muito cheio, minha agenda muito cheia. E eu vim para a igreja para fazer umas gravações a tarde toda, tinha preparado a palavra um pouco antes, parei, vim gravar e depois fiquei, após as gravações, orando na minha sala, falando com Deus. E Deus colocou no meu coração, quantas vezes, eu estava falando com Deus, Deus, às vezes nós estamos enfrentando tantas batalhas nas nossas vidas que isso nos faz às vezes esmorecer. Isso nos deixa fraco. Mas sabe por quê? Porque nós não entendemos que quando as batalhas vêm, nós temos que nos tornarmos leões. O problema é que nós, quando as batalhas vêm, nós nos colocamos como cordeiros. E diante do inimigo, quando ele vem ao nosso derredor, ele não pode encontrar um cordeiro, ele precisa encontrar um homem, uma mulher um leão poderoso, cheio da presença de Deus, decidido, firme. O problema é que quando as batalhas elas vêm à nossa frente, quando nós estamos atravessando momentos difíceis nas nossas vidas, são oscilações da nossa vida. Se eu falar para você que você não vai ter oscilação durante a sua vida cristã, eu vou estar mentindo para você. Oxalá fosse assim. Antes, vindo para a igreja hoje à tarde, eu liguei para uma pessoa. Gente, eu resolvi tanto pepino do meio-dia, acho que dá 1:30, às 3. E eu tinha que terminar minha palavra, porque eu tinha que vir aqui gravar. Eu gravei de umas 3:30 até às 18. Depois eu falei, vou gravar até às 18, depois 18 até às 19:30 eu termino. Eu já tinha montado, mas aí eu vou refletir de novo. Aí eu me programei, o Lucas teve, a gente almoçou e ele saiu para resolver trabalhar. E eu fiquei em casa ainda para terminar. E eu precisava terminar. E quem disse que eu conseguia terminar? Tanto problema. Foi um atrás do outro. E aí, vindo para a igreja, eu liguei para uma pessoa para contar algo, né? E eu falei, comentando com ela sobre o que eu tinha resolvido. Tem hora que você parece estar sem energia. Aí essa pessoa falou assim para mim: e você vai deixar se abater por causa dessas batalhas, dessas probleminhas que você teve que resolver agora? E aquilo entrou em mim e eu falei, é verdade. Eu é que estou muito fraca. Porque ontem eu e o Lucas fomos numa palestra e uma das coisas que nós ouvimos lá dos palestrantes foi: problemas vão existir em todos os lugares. E a gente fala isso, mas foi interessante que foram pessoas que são incrédulas, que não são nem evangélicos, né, que dão palestras, alta performance, falando, problema faz parte do cotidiano, eu tenho problemas todos os dias. Então, bem-vindo ao mundo normal. Você vai lidar com problemas, problema com a sua casa, problema no seu casamento, problema com os seus filhos. Todo dia. Você tem que lidar com N problemas. É a luz que explode. É a geladeira que estraga. É a máquina de lavar que você já mandou arrumar 4 vezes. E por aí vai. Ficar aqui, eu fico contando para vocês todos os pepinos do último mês. Hoje foi de engraçado. Eu estava com o eletricista na minha casa. E aí ele, dona Priscila, eu fiquei sabendo que aqui veio cair um raio. Falei, pois é, você acredita? Caiu um raio na minha casa, queimou. Eu fui mostrando para ele o que aconteceu. Ele falou assim, meu Deus, como é que a senhora conseguiu resolver isso? Falei, respirei fundo, meu marido é paciente. Fui resolvendo de pouquinho em pouquinho. Acionei o meu seguro. A senhora já recebeu? Não, até hoje. Eu espero que essa semana saia. Que é para sair. Mas faz parte. Agora imagina, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E assim, e aí no meio da tarde, foi um probleminha besta. Mas aí naquele momento, quando essa pessoa falou assim para mim, nossa, mas você vai se deixar bater por uma situação como essa, tão besta? E naquele momento eu falei, eu que estou errada, eu é que estou fraca, eu é que estou, não, isso não é nada. Então, quantas vezes você está passando por problemas na sua vida, momentos difíceis na sua vida, são oscilações que faz parte das nossas vidas. Faz parte da batalha, as oscilações na nossa vida. E Jacó fala para Gade exatamente isso: não se abata, você vai virar o jogo. E eu quero dizer para você: não se abata, Deus é contigo, você vai virar esse jogo. Amém, igreja? A palavra que eu tenho para dizer para você: não se abata, nós é que nos abatemos diante dos problemas. Quais são os problemas pessoais que você tem passado? Quais são os problemas de relacionamento que você tem passado? Quais são as batalhas na sua vida financeira que você tem passado? Quais são as batalhas que você tem passado na sua vida, na sua saúde, nas suas emoções? Eu não sei qual é a área. Mas como é que você tem enfrentado? Sabe, nós estamos aqui, presta bastante atenção. Qual é o normal do ser humano? Vem para o culto, faz a campanha. Está na segunda, terceira, ou começando, ou na sétima. E aí, você tem certeza que você vai sair daqui, que você não vai ter problema mais, que Deus vai resolver, vai intervir na sua batalha. Não. Ele vai te dar força para você permanecer firme e você não se abater diante das batalhas que Ele permitiu você passar. E é isso que Jacó fala aqui para Gade. Você vai conseguir vir esse jogo. E eu quero dizer para você, a área da sua vida que está como área da vergonha será a área da sua vitória. Eu não sei se você está passando, qual é a área da sua vida que Deus permitiu você passar uma vergonha que você nunca passou. Em nome de Jesus, o diabo não vai te envergonhar. Você vai tomar posse e essa vergonha virará em honra, dupla honra para você. Amém. Você toma posse dessa palavra? Queridos, está na nossa mão. A decisão é nossa. Você reclama. Ai, meu Deus, eu não atingi esse objetivo pessoal, na minha saúde. Hoje eu estava falando com o Lucas, estávamos malhando de manhã com o nosso professor. E aí, terminou lá a minha parte, eu ia fazer jogar tênis, mas eu faço tênis e estava chovendo muito. Aí eu falei, não, então eu vou para a esteira. Aí eles olharam para mim e falaram, oxe, o que te deu? Porque tem muito tempo que eu não corro. Falei, não, decidi, chega, vou fazer aeróbico agora, deu. É assim. Aí, esses dias eu virei para ele, porque eu não estou conseguindo o resultado que eu gostaria, nananã. Aí ele falou, aí os dois falaram assim para mim, mas você também não está fazendo aeróbico? Só com a musculação você não vai conseguir. É verdade ou não é? Aí você fala assim, mas Deus, eu estou todo dia na academia. Eu estou todo dia aqui. Mas Deus, eu não estou comendo doce. Gente, estou pegando um assunto bem ridículo. Mas é assim, para mostrar para você como é que é. Espera aí. Você não está comendo doce. Mas você está comendo a quantidade que o seu nutricionista mandou você comer? Ah, não. Ele manda eu comer 100 gramas de carboidrato, eu estou comendo 200. Ele manda eu comer 100 gramas, 120 de proteína, eu como 180. Mas aí eu também não como doce, mas eu também não consigo fazer o aeróbico. Aí você chega lá no nutricionista no final do mês, vai fazer as medições lá. E aí, você fez tudo que eu mandei? Claro, malhei todo dia. Hoje de manhã a gente estava conversando com uma pessoa... que foi fazer consultoria com esse meu professor e falou assim, eu não entendo porque que eu não emagreço. É mesmo? Aí ele falou assim, não dá para entender. A pessoa passou um plano alimentar lá, impossível que ela come, o que ela faz de exercício, ela não emagrecer. Mas não condiz com ela. E assim somos nós. A gente põe um trem na nossa cabeça e a gente acha assim, que vai acontecer um milagre. Mas parte da sua decisão, do seu posicionamento. Você pode estar passando por alguma situação difícil. Eu já passei muitas. Todo dia eu tenho problema para resolver. Tem anos, ano passado, nos últimos 3 anos, acho que foram os 3 anos que eu resolvi mais problemas cabeludos. Esse ano começou bem, mas não vou nem ficar falando demais. Vamos falar bem baixinho. Porque assim, tem problema, mas está tranquilo os problemas. Perto dos problemas que eu resolvi há 3 últimos anos, misericórdia. Eu tive problema na época que nós construímos a Ceilândia, que não se compara aos problemas que eu passei, que eu tive que resolver nos últimos 3 anos. Eram outros tipos de problema, né? Mas e aí, o que você vai fazer? Você vai parar? Ai, Deus permitiu passar uma vergonha na minha área profissional. Deus permitiu passar uma vergonha na minha vida pessoal, no meu casamento, na minha família. É o fim. É isso que o diabo quer. Ele está louco para você desistir. Ele está louco para você jogar o pano, falar assim, se render, jogar a bandeira. Chega, não quero. A área da sua tristeza se transformará na área da sua alegria. É o que Deus tem para você. A área aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Aonde está tendo falta, vai ter sobra. Amém, igreja? Queridos, hoje é o dia. Esse aqui é o meu fechamento da minha palavra, eu ainda não terminei. Mas essa palavra fecha exatamente assim. As batalhas que Deus nos permite passar, elas são muitas, nos deixam mal, muitas vezes de cama, muitas vezes angustiados, mas não é o fim. Você precisa se posicionar. Você precisa, no meio dessa batalha, falar: peraí, eu sou filho de Deus, tenho uma promessa na minha vida, eu tenho certeza que é direito meu. Se Deus está permitindo eu passar por tudo isso, o que eu estou errando? Senhor, fala comigo. Vai para o teu quarto, entra num jejum, pede ajuda, põe música, louvor, eu não sei, mas Deus vai falar com você. Nós temos tantos testemunhos, por que Deus fala com uns e não vai falar com outros? É nós que não conseguimos nos posicionar e entender e ouvir aquilo que Deus tem para nós. E eu quero dizer para você, Deus te trouxe aqui, neste dia, na terça-feira, um dia chuvoso. Hoje foi um dia de muita chuva, de muito trânsito, né? Muitas pessoas mandaram: bispo, eu não vou conseguir no culto, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É um dia meio atribulado. Mas você veio, você se dispôs, você permaneceu. Por quê? Porque hoje é o dia da sua virada. Hoje você sairá daqui cheio, renovado, fortalecido como um leão. Em nome de Jesus, o diabo não vai rir da tua cara. Ninguém irá rir de você. Eu não sei se estão falando mal, se estão tramando falando de você. Eu não sei. Em nome de Jesus, não se ponha na posição de humilhação. Não se permita. Amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Querido, presta atenção. Nas situações em que eu passei, estava lembrando de algumas situações hoje, montando a palavra, de todos os tipos que nós já passamos, eu e o Lucas. Eu lembro da... Eu sou uma pessoa, eu sou muito certinha, eu sou muito sistemática, eu tenho muita dificuldade quando as coisas saem do controle, quando as coisas dão errado, quando eu me programo, quando as coisas, né, aquilo vai me envergonhar. E uma vez Deus falou comigo: eu permiti você passar por isso, porque eu quero que essa sua vergonha seja transformada em honra, mas você vai ter que passar por ela. Você está disposto, Priscila? Porque o que eu tenho para você é uma honra, é dupla honra. É dupla honra. Mas você vai ter que passar por este caminho. E nesse caminho, para chegar à dupla honra, tenha vergonha. E se eu tivesse desistido? E se eu tivesse parado? Não, não quero. É um direito que eu tenho, livre-arbítrio. Deus tem me honrado poderosamente em algumas áreas das nossas vidas. E se eu tivesse parado lá atrás, por causa da vergonha que Deus permitiu eu passar, eu não teria recebido a dupla honra que eu tenho recebido hoje. E é isso que Deus tem para você. Ele tem dupla honra, Ele tem dupla, Ele tem alegria, Ele tem o dobro de finanças, Ele tem uma posição 10 vezes melhor do que aquilo que você planejou. Amém, glória a Deus. Abre comigo, pode dar uma salva de palmas. Abre comigo, Joel 3:10 diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga: o fraco eu sou forte. Repete: o fraco eu sou. Não, gente, está fraco. O fraco eu sou. Não tenho nem armas. Arranca a lâmina do arado, desamassa ela e está ótimo. Improvisa. Você não precisa de grandes armas. Nós dependemos da bênção de Deus sobre a nossa batalha. Você entendeu? Você está esperando às vezes um exército, a multidão de exército com todo tipo de arma. Querido, quando eu sou fraco, é aí que eu sou. A sua batalha você vai vencer aqui no altar, diante do teu posicionamento, diante da tua posição, diante do mundo espiritual. Para de querer fazer a guerra com as tuas próprias mãos. Se você levanta a tua espada, eu já falei isso várias vezes, Deus vai abaixar dele. Para de querer vingança, para de querer agir com as tuas próprias mãos. Deixa Deus agir no tempo certo, na hora certa, Ele vai agir. Uma das coisas que eu tenho aprendido, e eu admiro muito no meu pai, e o Lucas aprendeu muito isso depois que ele se converteu, veio para a igreja, é a paciência. Ele até pregou semana passada sobre isso. Está falando sobre a sabedoria, sobre a paciência, sobre, né? Eu vou falar para vocês, é um dom de Deus. É um dom, porque ainda mais pessoas como eu, sou aceleradíssima, e eu tenho que ter paciência. Paciência para algumas coisas que eu falo, Senhor da glória, meu Jesus amado. Mas eu estou tendo. Se o meu marido aprendeu a ter paciência, que ele era 10 vezes mais agoniado que eu vou conseguir. O Lucas, às vezes, ele, amor, paciência, paciência, paciência. Eu lembro quando nós mudamos para a nossa casa que estava reformando, em maio, 29 de maio do ano passado. Gente, eu sentei lá. Eu sentava, olhava e falava assim, que eu estou fazendo aqui? Uma semana depois foi um amigo na nossa casa. Hã? Está aqui? Cadê o Serginho, está aí? Se ele estiver aqui, ele vai escutar agora, ele vai lembrar do dia. Ele foi lá em casa para conversar com o Lucas, para tomar um toreré. Entrou, a gente mora bem pertinho agora. Aí ele, não, estou indo aí. Ele entrou, ele olhou, a gente foi para a varanda. Barulheira, tinha peão trabalhando, gente, que os homens trabalhando, uma confusão, acho que devia ter uns 18 lá embaixo, assim. Ele olhou e falou assim, Priscila, você é corajosa. Lucas, ele olhava pra cara do Lucas e falava assim, olhava pra minha cara. Isso foi em junho, acho que foi a primeira semana de junho. Aí eu falei assim, ele falou, meu Deus, você é muito, muito corajosa. A gente não ia reformar o telhado, e quando nós mudamos, o Lucas viu que precisava trocar as telhas. Tinha acabado de chegar um caminhão de telha e estava tudo lá na frente, assim, sabe? Tipo, não, gente, pensa num terror, uma terra, um trem horrível. E eu morando dentro da casa. Acho que precisava uma foto, tinha que mostrar uma foto. Aí eu falei assim: não, mas agosto, era junho, agosto a gente está aqui, tudo perfeito. Ele olhou para mim, para o Lucas e falou assim: Natal a gente conversa. Você me traz aqui de novo pra gente ver como que tá. Olhei pra cara dele e falei, você ficou louco? Nunca. Priscila, não, no meu aniversário é 29 de outubro. Natal. Sabe quando que a minha obra acabou? Depois do carnaval. Foi, gente, essa semana, agora em março, passou o carnaval, eu voltei. É tão estranho. Nas primeiras semanas eu levantava de manhã, né, fazer meu devocional, não tinha um barulho. Falava, meu Deus, os passarinhos, porque lá é um lote muito grande, então os passarinhos, não tinha um barulho. Eu fiquei com gente na minha casa até depois do carnaval. Lógico, foi diminuindo. Paciência. Mas o Lucas falou assim, eu não vou deixar embora para ter que voltar depois. Eu vou fazer... Vai terminando, 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 até terminar tudo. Até terminar. E pergunta para mim, bispo, a sua casa acabou? Acabou? Perfeito. Tem nada para fazer. Não, tem. Mas aí depois eu conto para vocês que foi um acordo entre nós. Ano que vem a gente mexe nessa parte. Mas não vai atrapalhar em nada. Paciência. E assim são as nossas batalhas. E aqui, essa aqui é uma declaração de fé de Joel. Você tem que parar de olhar para a tua força. Eu não ia conseguir terminar a reforma da minha casa na minha força. Ou eu ia ficar louco ou ia deixar meu marido louco. É acabar com o meu casamento. O dia que a gente foi reformar a casa, falaram assim para mim: você vai passar pela segunda obra. Eu falei: que tem segunda? Acho que já é a quinta, porque foi a igreja, reforma aqui. O Lucas ama a obra. Eu falei: já é a quinta, sexta obra. Isso não muda, porque tem assim: você vai passar por obra, vai acabar seu casamento. Já escutou esse ditado? Casal que passa por reforma e por obra e não se separa, e não briga, não separa, pode fazer 10. Toda vez que eu entrava numa obra, eu falava: você tem certeza? Gente, isso não muda para mim nada. Porque eu botei na minha cabeça: é um momento difícil, é um momento de desafio. Paciência, respira fundo e vamos nessa. E é assim que você tem que entrar para entender as batalhas que a vida vão nos permitir passar. Nós temos que, no momento que você estiver passando difícil, dizer: eu estou fraco, e é aí que eu sou forte. O que você tem feito no momento mais difícil que Deus tem permitido você passar? No momento de angústia, no momento de dor, no momento de humilhação. Sabe o que o diabo quer? Colocar na tua mente assim: ó, acabou para você, eu vou te destruir, você nunca mais vai se levantar, você nunca mais vai reerguer a sua empresa, você nunca mais vai conseguir restaurar teu casamento, você perdeu teus filhos, você perdeu tua saúde, você perdeu tudo, já era. É isso que o diabo vai tentar. Mas você precisa decidir se você vai tomar posse dessa declaração de Joel. Aí lá em Hebreus 11:32 diz assim, Hebreus 11:32: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E é isso que Deus tem para você. Gente, o que ele disse aqui? Os heróis da fé, os profetas, que conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, eles fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força. O que eu quero dizer para você: não é o fim. Em nome de Jesus, você veio aqui hoje para se fortalecer. Você veio aqui hoje para renovar as suas forças. O inimigo não vai te vencer. Essa situação difícil que você está lutando, que você está fazendo a campanha, você vai vir ainda aqui. Será um momento de orgulho, de honra, de glória e de alegria. Amém. Sabe, nós temos um grande defeito como ser humano. Nós vamos tratando o inaceitável como o aceitável. Sabe qual é o maior problema nosso? Nós nos acostumamos com as batalhas. Elas vão vindo, aí você vai ficando cansado, aí você vai ficando desanimado. Por quê? Por que você diminuiu o seu tempo de oração? Ontem eu fui dormir quase 1h da manhã. Nós temos oração hoje com as mulheres online, todo o DF, as pastoras. 7h da manhã eu estava de pé orando. Estou acordada desde as 7h da manhã, desde 10 para 7. Ontem eu fui dormir 1h da manhã, foi um dia puxado. Segunda e terça são dois dias muito puxados. Mas aonde eu quero chegar. É que quando eu sou fraco, é aí que eu me torno forte. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Meu pai é o Bispo Rodovalho, mas ele não vai lutar minha batalha, não. Não adianta ele acordar de madrugada para orar por mim, não. Até quando eu era criança, até meus 17 anos, tudo bem. Depois, sou eu. É claro, ele ora por mim como ele ora por todos vocês. A mesma palavra profética que ele libera para você, ele libera para mim. Mas o poder, a decisão, o posicionamento é meu. Sabe, eu fico muito agoniada de ver pessoas reclamando, murmurando. Para de murmurar, para de reclamar. Faz um voto. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou fechar minha boca, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou me posicionar, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que vai estar comigo no meio da cova dos leões, vai me tirar da cova dos leões. Eu não sei qual é a situação difícil que eu vou passar, que você está vivendo, mas Deus vai ser contigo, em nome de Jesus, amém? Último versículo para nós terminarmos com o nosso tempo. Gênesis 32, 24 até 31, rapidinho para nós encerrarmos, diz assim. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem lhe disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, marcando por causa da coxa. Naquele momento, Jacó estava lutando com o anjo, ele queria a bênção, mas o anjo não tinha entregado. E você sabia que é assim? O céu está cheio de bênçãos para nos entregar. O céu está cheio, os anjos estão prontos. Aqui você pode falar assim: meu Deus do céu, como é que Jacó, né? Jacó tinha enganado Esaú, estava morrendo de medo de encontrar o irmão. E aqui fala: vendo o anjo que não podia com Jacó. Como é que é isso? Um anjo que não podia com Jacó? Que anjo fraco é esse? Não foi a fraqueza do anjo. Não foi nada disso, foi a postura de Jacó. Jacó se posicionou, Jacó não desistiu, Jacó permaneceu. Jacó disse: eu vou ficar aqui lutando até amanhecer, mas daqui eu não saio. E eu quero dizer para você, é assim que tem que ser a nossa posicionamento. Até amanhecer, não importa. Senhor, eu não saio desse altar. Senhor, eu não paro essa campanha. Senhor, enquanto não acontecer o meu milagre, eu não saio daqui, eu não vou desistir. Amém, igreja? Sabe, mudou o nome de Jacó. Deus muda o nome de Jacó. Deus muda a vida, mudou o formato, mudou a identidade, a postura, a herança, mudou a posição no mundo espiritual, mudou de nível. Sabe qual é o meu problema e o seu? Muitas vezes nós temos que ficar atento. Nós queremos ganhar as batalhas, mas nós não queremos mudar o nosso posicionamento diante do mundo espiritual. Você continua sendo um cordeirinho. E eu quero dizer para você, as batalhas que Deus está nos permitindo enfrentar e que Ele está permitindo você enfrentar, você precisa se posicionar como leão. Não continue sendo cordeirinho, porque você vai ser tragado. Esse que é o problema. Você não entendeu ainda. Você quer que alguém ore por você? Você quer que alguém jejue por você? Você quer que alguém faça alguma coisa por você? Meu irmão, ninguém vai fazer nada por ninguém. O mundo é do sobrevivente. É você e Deus. É você que tem como Jacó que fez. Ele disse, eu não saio daqui até o amanhecer. É o posicionamento. E eu quero dizer para você, você vai sair daqui hoje com um posicionamento diferente. Você vai fechar os seus olhos agora. Equipe de louvor pode subir. De olhos fechados. Você vai falar com Deus, você e Deus. Eu não sei quais são as batalhas que Deus está permitindo você enfrentar. Financeiras, pessoais, emocionais, familiares, com teus filhos, no teu casamento, na tua saúde, na tua empresa. Mas eu quero dizer para você, esta batalha, ela vai ser vencida. Mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa se posicionar de maneira diferente. Dessa maneira que você está, se não mudou nada, é porque tem alguma coisa errada. Então muda o seu posicionamento e para de reclamar. O problema é que você quer que Deus faça algo, que o seu pastor faça algo, que o mundo faça algo, mas você não quer mudar o seu posicionamento. Você não quer mudar a tua postura. E não tem como ter mudança sem. Não tem como ter vitória. Não tem como ter sucesso sem ter mudança no teu posicionamento. O mundo espiritual olha para você como alguém decidido, ou o mundo espiritual olha para você como alguém que quer, mas não quer. Eu quero, mas não quero. Você precisa decidir, meu irmão. Você precisa decidir. Porque está fazendo mal para você. Você precisa decidir o que você quer. Você precisa falar, pai, eu estou pronto. Eu estou pronto para a guerra. Mas eu não vou me posicionar. Me reveste nessa noite. Me fortalece nessa noite. Me enche. Eu renovo aqui agora a minha armadura. Ora, shuri, canta, lalamora, suri. Fala com Deus. Fala, eu fortaleço agora a minha mente. Eu renovo aqui agora, Senhor. Coloca uma nova armadura em mim. Eu não tenho tempo para te chamar aqui na frente, mas você vai orar onde você está aí agora. Eu quero uma nova armadura. Eu quero uma nova armadura. Porque eu vou me posicionar de uma maneira diferente a partir de hoje. Eu não vou murmurar. Eu não vou reclamar. Eu não vou esmorecer. Eu vou permanecer firme até que o Senhor me dê a vitória. Senhor, tira o medo. Senhor, tira a angústia. Senhor, cai as escamas dos nossos olhos. Você tem medo de se posicionar e desagradar amigos? Você tem medo de se posicionar e desagradar pessoas, situações? Você não vai conseguir agradar todo mundo. Agrada a Deus. Faça uma aliança com Ele. Não importa. Eu vou agradar o meu Deus. Eu vou agradar aquele que é todo poderoso. Aquele que tem cuidado de mim. É igual se você agradar filho todos os dias, todas as horas, não bota limite. Você está criando um monstro. Filho precisa de limite, eu tive muito. E eu dou glória a Deus pelo limite que os meus pais colocaram em mim. Eu sou quem eu sou hoje por isso. Eu vejo casamentos terminando porque não existe limite no marido e na mulher. Falta posicionamento do homem de se impor. Mulher, tu vai comigo para a igreja. Mulher, nós vamos jejuar. Mulher, nós vamos orar. Ou a mulher... Amor, nós precisamos fazer uma campanha. Amor, nós precisamos fazer um jejum. Amor, nós precisamos de uma terapia. Não, você quer que Deus faça um milagre, mas você não quer o posicionamento, você não quer mudança. Vai falando com Ele aí agora. Vai falando, pai, eu tomo posse nesta noite. Eu tomo posse nesta noite. Senhor, um novo posicionamento diante de Ti. Um novo posicionamento diante das situações. Um novo posicionamento. Eu tomo posse desta palavra. Senhor, eu já venci. Eu já venci, o Senhor é comigo. O Senhor está à frente. Eu não vou levantar as minhas armas, porque eu sei que o Senhor vai batalhar por mim. Mas Senhor, eu faço uma aliança contigo nesta noite, de me posicionar, de não esmorecer e de mudar o que for preciso. Mas eu vou vencer. O Senhor é comigo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? E em cima dessa palavra, nós vamos fazer agora as nossas ofertas e os nossos dízimos. Decisão. Você que não está sendo dizimista, começa agora no segundo dia do mês. Não tenha medo. Às vezes você deixou de dar dízimo com medo de faltar. Não vai te faltar. Se essa palavra mexeu com você, fecha agora como uma aliança, uma semente. Eu vou semear, porque eu sei que meu Deus é poderoso. Eu não vou. Queridos, quantas pessoas eu já ouvi falando que deram um passo para trás com medo e não são mais ofertantes, não têm mais a disposição, porque foram contaminadas ou porque estão frustradas. Não permita isso. Toma um passo de fé nessa noite. Você que está no online também, nós temos aí na tela o QR Code e o Pix aqui. Faça agora o seu dízimo e a sua oferta com fé, em nome de Jesus. Haverá um milagre.